Bem-vindos ao Automobil, mais uma vez, mais uma semana de MotoGP, terceira ronda da categoria rainha do motociclismo, assim é que é. Primeiro começar, Carolina, antes de ir para a corrida, antes de ir para a qualificação, antes de andarmos a comentar e a bater mais uma vez no ceguinho, primeiro dizer que o World Superbike esteve em Portugal, esteve no Autódromo Internacional do Algarve e mais novidades para nós. Já temos o Fórmula 1 de 23 a 25 de outubro e agora de 20 a 22 de novembro o MotoGP vem a Portugal. Festa, já tens aí a garrafa de champanhe para abrir e
Olha,
enquanto for festejar.
não tenho aqui ao meu lado, mas fiquei muito contente ontem quando o MotoGP anunciou. Já era previsível, já se falava muito quando eles anunciaram aqui o facto de não irem à Ásia nem irem às Américas. E realmente Portugal estava na linha da frente, principalmente também porque o Jorge Viegas fez aqui uma pressão, e eu estou convencidíssima disso, de que teve muita influência nesta decisão da Dorna, não é?
Nós já éramos prova de reserva, já
Exatamente.
estávamos escalonados para 2022,
Exatamente.
ou seja, mais cedo, excelente. Eu não acho que tenha sido só o Jorge Viegas, o facto do Miguel Oliveira estar no Mundial
Exatamente, claro, claro.
influencia muito.
E o facto também agora do Miguel também estar a fazer bons resultados e de no próximo ano ir para uma equipa oficial. Mas a verdade é que ainda bem, precisávamos muito de um MotoGP em Portugal. Depois da Fórmula 1, ter também o MotoGP no mesmo ano, acho que é mesmo a cereja em cima do bolo, não é? E ainda bem, vou-te confessar, já comprei o meu bilhete, comprei ontem. Assim, na loucura das loucuras, mas há oportunidades que não podemos deixar de passar, não é?
Sim, repara, foi a minha loucura na Fórmula 1. Eu estive assim, eu não sei, pronto, para o MotoGP o público é diferente. O MotoGP teve até 2012 no circuito do Estoril, sabemos disso, ou seja, em 96 foi a Fórmula 1, ou seja, e pronto, a Fórmula 1 tem mais adeptos mundialmente. E o site do Aia, eu comecei a tentar entrar no site do Aia pelas 3 da tarde. Eu só consegui comprar os bilhetes que tinha a comprar às 9 da noite. Para tu veres, foram 6 horas de refresh, 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 a ver se aquilo dava. E uma coisa interessante que eu achei é que no MotoGP havia o limite de 6 bilhetes. Isso
Sim.
não havia na Fórmula 1.
Pois.
Ou seja, eu estou a pensar que eles, talvez alguém chegou ali e comprou para aí 20 bilhetes de tudo lá sentada
E
e
não
deixou
sei
lá quantos quiseram.
como é que funcionava os bilhetes da Fórmula 1, mas, por exemplo, os do MotoGP, vem personalizado com o teu nome.
É o mesmo.
Pronto.
Tiveste que pôr o teu nome, a tua morada e eles
Exatamente.
depois retiram o dinheiro
Enviam.
da. Sim, e é a mesma coisa. Conhecendo o Paulo Pinheiro e conhecendo o Autódromo, é assim: se por acaso for cancelado devido à pandemia da Covid-19, se por acaso não puder haver público, porque ainda não estamos livres disto, de recordar
Exatamente.
sempre isso, o Autódromo dá o dinheiro para trás, não se preocupa com isso. Na Fórmula 1, é assim: conhecendo as pessoas que estão lá,
Claro.
MotoGP deve
Será
ser a mesma coisa.
exatamente,
Por
exatamente também.
isso é que as pessoas lembram-se, não estão à venda os bilhetes no site do MotoGP, essas coisas assim, e estão à venda
Exato.
no site do Autódromo do Algarve. A diferença é essa. Mas pronto,
Exatamente.
é uma festa.
E vai ser uma festa porque lá está, o Miguel dizia que o facto de terminar esta temporada em Portimão, em casa, não é? Digamos assim, é fantástico. E como esta temporada está tão louca, eu não sei se não vamos ter aqui uma decisão do título em Portimão, porque não estamos livres disto, não é? E tendo em conta que o Mundial tem tão poucas provas este ano, E que, como isto também está aqui, os vencedores estão aqui um bocado também um pouco diferentes do que é habitual, e ainda bem, porque também precisamos ter aqui vitórias novas e rostos novos no pódio. Também ver sempre os mesmos chega às vezes a ser enjoativo, porque as corridas em alguns grandes prémios são sempre iguais, não é? Sempre o mesmo a vencer. E agora
E
tivemos
repara,
aqui
eu também vou fazer
uma
aqui uma.
mudança.
Repara, eu vou fazer aqui uma brincadeira. Neste momento não temos mundial, temos um europeu. Pronto,
Exatamente.
é assim. Vendo aqui o calendário, ainda podemos dizer mais uma coisa: temos um campeonato ibérico. Ou seja, tens não sei quantas. Já tiveste duas em Espanha, vais ter novamente, daqui uns dias vais ter em Aragão, depois vais ter no Ricardo Tormo em Valência. E depois vais ter o fecho no Algarve. Mas de
Exato.
resto vais à Itália por duas vezes, o Marco
Sim.
Simoncelli Circuit, e vais ao circuito Bugatti de Le Mans, que é também onde se corre as 24 horas de Le Mans nas motos. Ou seja, temos aqui uma brincadeira, temos um campeonato europeu, mas é o que podemos fazer e eu prefiro assim do que não termos nada para comentar e para
Exatamente.
ver.
Exatamente. E o Rossi dizia que Portimão é muito parecido com Phillip Island, e Phillip
Sim,
Island é dos
é.
circuitos mais bonitos
É.
e também mais desafiante para os pilotos.
Ou seja, é aquela montanha russa.
É.
O circuito Phillip Island também tem aquelas subidas e descidas,
Subidas e
tal
descidas.
como o circuito Portimão tem. O circuito Portimão tem algumas curvas que eu gostava de ver feitas no MotoGP, mas não vão ser feitas porque não faz muito sentido as motos. Por exemplo, a curva 5. Se não me engano, não vai até lá abaixo, mas fica cá em cima. Basicamente, é o circuito. Para quem puder ver o resumo das World Superbikes, vai ser esse circuito que os pilotos do MotoGP vão correr. É um circuito muito interessante. Vai ser ainda mais interessante porque eu não consigo prever. Ou seja, as Superbikes tiveram este fim de semana e o asfalto vai ser novo devido à Fórmula 1 também ir lá. Por isso, houve muitas quedas na curva 5 no World Superbikes. Eu não sei dizer se vai acontecer tal coisa no MotoGP, mas que vai ser interessante, vai ser interessante. A Carolina já está batida lá embaixo, numa das bancadas, ali, com força. Vai
Na
levar
bancada,
uma.
espera, vou-te dizer em que bancada é que vou. Foi uma loucura, me convém ressalvar
É
isto.
normal, é normal.
Eu vou para a bancada oeste, ou seja,
Ok.
ali um bocadinho mais para a esquerda da reta da meta, segundo o mapa aqui do circuito.
Ok.
Ou seja, estou ali na front line, não é?
Ok. Após a reta da meta, tens a primeira curva, ou seja, tu provavelmente consegues ver a parte interior ali da pista, certo?
Sim,
Ok.
acho que sim.
Eu, para ser
Acho que é um
humorista,
bom lugar, acho que é um bom lugar. Olha, foi.
assim, eu para
Mandei-me
além.
de cabeça.
É assim, eu para além de nunca ter metido os pés no circuito do
Exatamente.
Algarve, eu nunca meti os pés abaixo de Évora. Ou seja. Ainda é diferente. Eu nunca fui ao Algarve, portanto, não sou a melhor pessoa para indicar sítios no Algarve. Só
Nem
vejo no
eu.
YouTube. Epá, o YouTube também dá-nos uma boa base para alguma coisa. Se o World Superbikes foi interessante, acredito que o MotoGP vai ser interessante. Dito isto, passamos à República Checa, um circuito que está mais ou menos há cerca de 12 anos, no Mundial, já um circuito antigo. Já um circuito velhinho, a República Checa por vezes tem dificuldades, o Alcatrão não é o melhor, mas deu-nos uma corrida muito interessante. Carolina, vamos começar aqui, eu acho que vamos começar primeiro pela qualificação e pelos treinos livres. O Miguel teve infelizmente uma queda nos treinos livres, que eu, na minha opinião, condicionou na qualificação, porque ele depois acaba. Se bem que ele teve quase na Q2, ele ficou em terceiro lugar da
Exatamente.
Q1. Mas, ou seja, fez-lhe partir de 13º. O interessante foi Johann Zarco na pole position.
Surpreendeu-me quando eu não este fim de semana não acompanhei muito os treinos livres, né, a qualificação, mas fui tentando acompanhar à distância. E realmente, quando vi que tinha sido o Johann Zarco a fazer a pole position, pensei assim: ah, que é isto? 2020 está todo louco, está tudo virado ao contrário. Foi de facto uma surpresa. Acabou também por fazer uma boa corrida, teve ali também um incidente com o Paulo Espargaró, não é? Mas realmente foi a surpresa do fim de semana. Além, claro, da vitória que esteve nas mãos do Binder, não é?
Sim, Brad Binder, primeiro sul-africano a vencer no MotoGP, estreia-se no MotoGP a vencer, a KTM que regressou, entre aspas, ao Mundial em 2016, sim, 2016, com uma equipa oficial, ou seja, já tinha estado, mas não com equipas oficiais, finalmente consegue uma vitória e não é pela mão do Paulo Espargaró, que é o piloto basicamente responsável por desenvolver a moto da marca austríaca.
É verdade.
Interessante é o seguinte: o Zarco pilotam uma Ducati do ano passado, ou seja, a versão GP19. Deve ter alguns tweaks, claro, mas pilotam uma GP19. Nós tínhamos dito há 2 semanas que isto seria um circuito melhor para a Ducati com a base do ano passado, ou seja,
E
acertámos numa coisa.
acertámos, não é? Numa coisa, porque
Foi para a GP19, mas para a GP20 foi uma completa desgraça e a descontinua sem perceber.
foi um desastre total. O circuito da República Checa é muito difícil e acho que as dificuldades da Ducati 2020 se notaram ainda mais neste Grande Prémio. O Dovizioso acabou em 11º, 12º, não tenho a certeza, mas o Petrucci também, ou seja, foi até agora, então, tudo bem que ainda só temos 3 corridas, não é?
Mas eles é que continuam a
Mas
acabar atrás da Pramac Ducati, o que é
exato.
interessante.
Ou seja, há aqui uma coisa muito estranha que nós que analisamos um pouco isto, e acho que nem a própria Ducati ainda conseguiu perceber, porque o ano passado a Ducati até fez alguns bons resultados. O Dovizioso andava sempre na linha da frente e ali muito na luta com o Marques. E este ano não há Dovizioso, não há Petrucci, não há Ducati. E eu acho que isso tem muito que ver, e o Dovizioso já foi claro nisso, que a moto não está a corresponder às expectativas e àquilo que eles precisam para terem desempenho e bom desempenho nas provas. E acho que muito disso é também em termos de velocidade, e o Dovizioso já o disse. Ou seja, tu até podes ter, a máquina até pode ser boa, mas se não tem velocidade, não
É
vais
assim,
conseguir competir com os outros.
o que eu vi, o que o Dovizioso disse no final da corrida foi o seguinte: a moto continua igual. A única coisa que mudou foi o pneu traseiro, que nós tínhamos falado há episódios atrás, da Michelin. Ou seja, ele voltou a enfatizar que não consegue fazer a curva, controlar o slide, sair com ela mais de lado, porque o pneu traseiro tem mais gripe. Ou seja, ele basicamente agora está a meter a
A
culpa nos
culpa,
pneus. Nós
exato,
também não sabemos o que é que se passa lá dentro, mas o que cá
exatamente.
para fora é ele basicamente culpa os pneus. Não sei, aquela décima de 2020 não está muito certo. Pronto, as equipas satélite com as motos de 2019, vamos falar mais à frente também dessa coisa de equipa satélite. Há equipas e equipas, há equipas que compram a moto do ano passado e há equipas como, por exemplo, o Miguel. O Miguel também está-se a sair tão bem porque a KTM Tech 3 tem
Mesma
as
moto.
mesma máquina
Exatamente.
que a KTM oficial. Ou seja,
Exatamente.
eles fabricam, é para fabricar uma peça, a peça vai para todos os pilotos.
Para todos os pilotos, exatamente. E a verdade é que este ano, tudo bem que volto a repetir-me, ainda só temos 3 corridas, mas o que me parece é que vai ser um ano das equipas satélites, ou seja, é um ano em que vais ver aqui também equipas que se calhar o ano passado não vias. Por exemplo, a Aprilia ressuscitou na República Checa,
Ok.
e mesmo a
Não,
própria
não acho que
KTM e a
substituiu.
Ducati.
Eu acho que finalmente mostrou o potencial.
Pronto, ou isso, como quiseres, a escolha se calhar da palavra não foi a mais acertada, mas sim, lá está, as equipas satélites começam a dar o ar da sua graça e a mostrar que também têm potencial, não é? tu vês uma onda sem Marco Marques que não consegue fazer ali uns bons resultados, né? Mas pronto.
Vamos falar no fim da onda que é para acabar o podcast em beleza. Dito isto, vamos agora para a corrida. Já demos alguns toques. Brad Binder venceu, primeiro sul-africano, primeira vitória da KTM no regresso. Mais coisas interessantes. Aprilia, como tu disseste, o Alex Espargaro esteve muito bem, qualificou-se muito bem e teve um grande arranque. Ele
teve um grande arranque, aquilo foi
consegue pôr
mesmo
a
flecha.
moto ali mesmo na. Eu acho
No
que ele chega a
sítio
estar
certo.
na terceira posição, se não
Sim,
me engano.
sim. Sim,
Ele
andou
está
ali
com
também muito
a dar.
no segundo lugar, ali também ainda com o Morbidelli, que tentou escapar, tentou
Morbidelli,
só.
que é também interessante, só para dizer que o Morbidelli também tem a Yamaha, dos três, dos quatro pilotos da Yamaha, o Morbidelli é o único que tem a moto de 2019 ainda, porque o Quartararo vai-se mudar para a Yamaha em 2021, e o Morbidelli fez o mesmo que o Zarco e mostrou que a máquina do ano passado parece estar mais afinada. O Quartararo, eu penso que foi a desilusão, pelo menos para mim, foi a desilusão do dia. O que é que tu achas?
Sim, o Quartararo vence as duas primeiras provas, não é? E quando tu tens um piloto que até mostrou bons resultados, porque ele fez as duas pole positions nos primeiros dois grandes prémios, vence, brilha, chega, senta e vence, basicamente. E então tu ficas aqui, ok, então e no próximo GP, como é que vai estar o Quartararo? E depois o Quartararo faz esta corrida e ficas um pouco desiludida, porque lá está, prometeu muito. E não prometeu, conseguiu mesmo ao vencer, mas parece-me que houve ali alguma falha, não sei se de pneu. Eu acho que muito da chave desta corrida ali entre o Morbidelli e o Binder foi também a questão do pneu. Por exemplo, o Morbidelli tinha um composto macio atrás e o Binder tinha um composto médio atrás. E a meio da corrida, quando o Morbidelli começou a ficar sem pneu, o Binder ainda tinha pneu para ir atrás, porque o Morbidelli acabou.
O Binder foi em 4 voltas, se não me engano, retira os cerca de 1,6 segundos de avanço que o Morbidelli tem na frente.
Exatamente,
E passa,
exatamente.
e
E passa
segue,
como se nada
e
fosse e
chega
segue.
com 4 segundos, não sei, qualquer coisa,
Sim.
passa a meta. O Morbidelli consegue se aguentar porque a Yamaha do ano passado também era boa nessa gestão.
Exatamente.
Interessante também dizer que tivemos o pneu assimétrico, o pneu traseiro é assimétrico porque temos 6 curvas para a esquerda e 8 curvas para a direita, então a Michelin
Exatamente.
criou este pneu assim, mas sim, tens razão, o Morbidelli, a liderança que ele até consegue no início é devido a
Que
isso,
era
é
uma boa
devido a
vantagem, não é? Ele
cerca de 2
teve
segundos, é
quase
muito
2
bom,
segundos, é
já
muito bom.
vimos Marco Marques com mais, já vimos Roger Lourenço com mais,
Sim, não,
por
e
acaso nunca
já
vi o
vi
Valentino
pilotos.
Rossi com mais, não me lembro de ver o Valentino Rossi com mais,
Epá,
mas
o
sim.
Valentino também já não ganha corridas há uns tempos, não é?
Mas é assim, foi o único que conseguiu entender a AMU este fim de semana.
Sim, foi o único. E mesmo no fim de semana passado também, não é? O Vinhales, olha, por falar noutra desilusão, e aproveitando que já estamos aqui a falar das desilusões, o Maverick Vinhales foi também outra desilusão, porque
Décimo quarto.
não. 14º, e os dois primeiros grandes prémios andou ali a lutar pela vitória. Eu até pensei, no segundo grande prémio, até pensei que ele ia sacar a vitória. Não conseguiu, olha, mais uma desilusão juntamente com o Quartararo. Não sei se foi o circuito, porque lá está a Brno, é um bocado complicado, o traçado também já é bastante antigo,
Os
e é
pilotos
muito
queixaram-se
difícil.
muito do asfalto, que o asfalto já não está nas
Sim,
melhores condições, porque
exatamente.
são anos e anos de uso e nunca foi asfaltado novamente.
Exato.
Basicamente é isso.
Por isso, lá está, eu acho que este 2020 está a ser muito atípico,
Mas está a ser interessante.
mas está a ser muito interessante, e que bom é ver novos pilotos, aliás, estarem aqui a competir, porque também não sei se a ausência de certas pessoas veio aqui proporcionar isto, mas
Assim.
por acaso às vezes penso assim: epá, então e se andasse por ali o Marques? Porque a verdade é que ainda não vimos a onda nas mãos de Marques, não é? Em corrida.
Do Marco, porque vimos
Sim,
nas
do
mãos do
Max.
Alex e a
Pronto,
coisa também não está assim tão famosa.
não está a correr muito bem, não.
Mas sim, da Yamaha, vamos passar também um bocadinho para a KTM. Eu peguei numa coisa interessante que foi o Cal Crutchlow, ele que agora está a ser ligado à Aprilia, e que é o seguinte: o Dani Pedrosa penso que também tem muito a ver com o desenvolvimento da KTM. O
Sim.
Dani Pedrosa é um piloto excelente e o
Muito
desenvolvimento é
experiente.
muito mão dele, mas o Pedrosa diz que finalmente, o Pedrosa, o Crutchlow diz que finalmente a KTM tem um piloto para ganhar, porque já tinha um moto, agora tem um piloto. Ou seja, ele está a descartar completamente o Espargaró, que fez praticamente quase todo o desenvolvimento da RC16. É interessante porque o Espargaró depois vai se mudar para a Honda. O Crutchlow vai sair da Honda e para mim podia ser um candidato à Honda oficial. Toda a movimentação de 2020 e com estas coisas da pandemia tem sido muito interessante. Mas a KTM, muito bem.
Sim,
A velocidade de ponta daquela moto está muito interessante. Gostei muito de ver aquela moto em termos de reta. Foi pena. Pronto, o Paul Espargaró, eu não sei se queres falar disso. Eu não acho que o Zarco tenha culpa e não acho que deva haver penalização, pelo que vi.
pois, eu também estive a rever a corrida hoje e estive a olhar assim com mais atenção para aquele incidente e de facto é um lance de corrida, ou seja, lá está, pelas imagens que nós vemos, ou seja, o Paul Espargaró
Sai
alarga,
largo.
sai largo e quando fecha esqueceu-se que vinha mais gente atrás e quem vinha atrás era o Zarco. Que aproveitou ali uma
É
escapatória. Olha,
assim.
vou-me enfiar por aqui.
Sim, o Zarco estava na linha de corrida. Quem
Exatamente.
sai fora é o Espargaró. E não foi só
Exatamente.
na volta anterior. Tinha
Ele já
feito.
tinha feito o mesmo.
Vou dizer
Parecido,
que é um erro.
vá.
Mas tinha
Sim.
saído mais largo. Ou seja. Mas só naquelas duas voltas, porque nas voltas antes ele não tinha tomado aquela trajetória. Porque repara, se ele tem
Sim.
tomado aquela trajetória em todas as voltas que tenha feito à
Não
frente
havia
do
espaço
Zarco,
para.
o Zarco não ia pensar do nada: olha, está aqui o
Vou-me meter
espaço,
aqui, não
vou
é?
meter aqui. Não, ia
Pois
esperar,
é isso.
talvez, para sair a meta. Pronto, mas o Zarco acabou com um long lap penalty. Para quem não sabe, o long lap penalty é uma volta maiorzinha, ou seja, no circuito da República Checa foi, deixa-me só pesquisar aqui, foi na curva 7, eles têm que sair, vão ao exterior da curva 7, há lá uma linha branca e eles têm que passar, não podem
Tem que
pisar a linha
pisar a
branca,
linha.
têm que passar por fora da linha branca para completar uma voltinha maior.
E eu não
Interessante.
sei, desculpa, David, e eu não sei como é que o Zarco não teve ali um pequeno chega para lá da moto, porque
É
essa
isso.
área da pista é
Estava
muito
completamente
suja, não
suja.
é? Não tem aderência, não tem nada e acaba por ser uma penalização que é um pouco perigosa, não é? Porque são zonas muito sujas do asfalto.
Mas
E os
daí é que tens a
pneus nem
penalização,
sempre.
estás a perceber?
Sim, eu percebo.
Aí é o tens a
Ou
penalização.
seja, é para eles também reduzirem a velocidade e tudo mais para perderem
Para
mais
perderem
tempo.
tempo, basicamente.
Tempo.
Aquilo é como se fosse um Joker Lap
Exatamente.
no Rally Cross, em
Claro.
que mas no Rally Cross a coisa é obrigatória. Mas interessante, o Zarco depois no fim a dizer que já estava habituado a fazer rotundas sujas
Exato.
como a do Ducati Multistrada que ele lá tem em casa. Pronto, mas foi interessante porque também ele faz aquilo e não vê ninguém, quase ninguém atrás dele.
Pois não, ele teve tempo porque
Para
ele
tudo.
voltou, ou seja, ele estava em terceiro quando fez essa long lap e regressou em terceiro. E tu pensas assim,
O
então já acabou?
Quartararo fica um bocadinho em cima dele, mas o Quartararo depois acabou por.
Perdeu,
Eu penso que foi
sim.
um drop no, nos pneus. O Zarco também falou num drop nos pneus, ou seja, eu vou assumir que também tenha sido isso no Quartararo, que depois acaba muito mais lá para trás e vê a liderança no Mundial. Eu agora não me lembro, deixa-me só pesquisar aqui. Um momento de pesquisa para eu ver a liderança no Mundial que está em 59 menos 42 são 17 pontos, se não me engano. Está em 17 pontos. Uma liderança que, apesar de. Epá, apesar do Vinhales ter terminado lá atrás, em 14º, ainda conseguiu. Teve sorte que
Sim.
aqui o Quartararo termina também para trás. Eu vou confirmar, só aqui. Eu, na minha calculadora. Agora as pessoas estão. Olha, estou aqui à espera. 17 pontos, correto. Não, não, não
Exatamente.
falhei.
Confere, confere.
Ora bem, da KTM passamos, já falamos na Aprilia. O que é que preferes? Preferes passar à Suzuki? É só um pequeno apontamento na Suzuki que eu gostei muito,
A
porque o Alex.
Suzuki, pois é, podemos já pegar na Suzuki. Isto vê-se mesmo que nós não fizemos guião nenhum e estamos aqui como se estivéssemos ali
Não
no
interessa.
café a falar
Não
sobre
interessa.
MotoGP. Mas ainda bem que assim é melhor, as coisas saem mais naturalmente. E tivemos a mesma linha de pensamento. O Rins, com aquele ombro também todo ainda a recuperar de lesão, fez uma excelente corrida. Acabou, acho que no top 5, se não estou em erro também.
Pois, isso
Eu
às
sou um
vezes o que
desastre
dá, às
com.
vezes não fazer as coisas, mas calma, a internet dá-nos tudo, a internet é a nossa amiga.
Eu sou um desastre
Vamos aqui.
a decorar as posições
Agora as pessoas estão a
deles.
passar, epá, eles acabaram de dizer que não fizeram guião e agora estão à
Opa,
procura das
fogo!
coisas. Mas deixa ver aqui, race. Ora bem, Alex Rins, quarta posição, correto, top 5.
Exatamente, estás a ver? Ele está no top 5, não falha. Mas sim, mas e também teve ali, ainda com o Rossi também. Há uma certa altura, já para o final da corrida, tens ali uma luta um bocadinho interessante entre o Rins, o Quartararo, o Rossi, e depois chega também ali o Oliveira, para se meter no meio. E sim, e a Suzuki. Esteve bem este fim de semana e ainda bem, porque eu já disse aqui, eu sou muito fã da Suzuki, acho que é uma boa moto, e que bom
Eles
também
são
haver.
dos melhores a tratar dos pneus.
Sim, sim,
Eu acho que a experiência do Mundial de Endurance da Resistência também tem
sim. Sim,
aí
porque eles tiveram.
algo papel.
Exatamente. Eles também estiveram fora do Mundial e depois, quando regressaram, trouxeram uma bagagem de conhecimento muito grande. Que tem tido bons resultados, tanto o ano passado como agora este ano, pelo menos neste
E
Grande
recordo-se
Prémio.
que Maverick Viñales venceu com o Suzuki.
Exatamente.
Há uns anos
Foi,
atrás, antes
exatamente.
de mudar-se para a Yamaha. Ora
Aliás,
bem,
foi o Vinhales que deu a primeira vitória à Suzuki
do
no
regresso.
Mundial pós-regresso.
Do regresso. Eu lembro dela muito
Estás
anteriormente.
a ver?
Christopher
Exato.
Mullen teve, não sei.
Sim, o
Eu lembro
Vermeulen.
do Christopher
Foi.
Mullen, agora não tenho a certeza. Acho que o
E o
Hopkins não.
Capirossi?
Ora bem, isso mesmo. O
Lembras-te do
Capiroz. É
Capirossi?
isso mesmo.
Oh, old
Capiroz.
school. Old school. Do MotoGP.
Ora bem, já falámos Suzuki, já falámos KTM, Yamaha, agora acho que vamos às. Para mim, pelo menos, já falámos da Ducati também, mas para mim é a maior desilusão é a Honda e saber que só há uma pessoa que consegue domesticar, entre aspas, a moto do construtor japonês. Acho que é um bocado chato. E algo que tem que ser feito, de recordar que o Marco Marques não participa na República Checa. Eu vou dizer a desculpa. Já eu vi também pessoas, médicos, que me dizem que isto pode acontecer, mas ele supostamente mexeu a placa que tinha no braço ao
Abriu uma
tentar
janela.
abrir uma janela. Que janela? Repara, uma janela. Tipo, não pesa. O Marco Marques ganha muito dinheiro. Não é como nós, que somos pobres
Sim,
e às vezes
claro,
temos
exato.
janelas antigas que estão perras e nós não
Essas
conseguimos
é que
abrir.
ainda é pior, porque tens de fazer muito mais força e depois, se for preciso, ainda levas com ela,
Ou
né?
seja, que janela que ele tem em casa para ter que abrir
Olha.
e
Eu
pronto. Ok, pronto, está bem. Eu acho que foi o esforço nos treinos livres, mas pronto.
vou-te confessar uma coisa. Eu, quando li essa notícia em que falava que o Alberto Puig tinha dito que o Marques deslocou ou partiu a placa de titânio, abriu uma janela, eu pensei assim, bom, eu tive uma placa de titânio na perna durante vários anos. e nunca a parti. E fazia a minha vida normal e jogava a bola, mais ou menos. Ou seja, como é que tu podes partir uma placa de titânio que está dentro do teu corpo, não é? Abrir uma janela. Essa, lá está, soou-me um pouco a desculpa, mas pronto, foi um comunicado oficial, vamos acreditar, mas obviamente que também não somos tolos, e não andamos aqui também há 2 dias e toda a gente percebeu, e quem analisa isto, toda a gente percebeu que aquilo tinha sido um esforço sobre-humano do Marques, e na altura falámos sobre isso, dele a sair da moto quase que não conseguia movimentar o braço. E acho que foi mesmo uma sobrecarga de stress, porque ele teve. Tudo bem que ele não, ele só correu durante algum tempo, mas tu estás ali contraído a fazer força. E era uma operação de dias, ou seja, foi impensável aquilo que ele fez e colocou em risco. E acho que eu posso dizer com esta. Porque supostamente o Marques só vai regressar em setembro, talvez para o Grande Prémio de Misano. Já perdeu, já não consegue. 2020 acabou para o Marco Marques.
E não é só ele que perde, a Honda
E
também
a
perde.
Honda também, exatamente, porque
Não
ainda não tem
estávamos, eu por
pilotos para
acaso,
isso.
reparem, eu não estava à espera de tanto do Alex Marques, também não estava à espera que ele estivesse tão atrás. Supostamente é outro que não entende os pneus. Pronto, é mais desculpa que o André Dovizioso.
Sim.
É estreante na categoria, mas supostamente o Alex Marques. O Piugo diz que o Marques não está a perceber ainda os pneus de MotoGP. O Stefan Bradl, coitado, é piloto de desenvolvimento do HRC, mas também já não está habituado a andar por ali. Pronto, quanto menos andares na moto, menos podes fazer. Mas o Bradl conseguiu ser melhor que o Alex Marques na qualificação, depois na corrida. Depois na corrida não o foi, porque o Alex Marques acabou em 15º e o Stefan Bradl acabou em 18º, ou seja, em último. Ou seja, o Alex Marques ainda conquistou um ponto, mas também devido às quedas do Iker Lacuena, do Joan Mir e do Pol Espargaró, que não conseguiram terminar a corrida. A seguir, vamos para a Áustria, Carolina, vamos ter uma ronda dupla, por assim dizer. Vamos ter o Grande Prémio Motorrad de Von Oosterrijn, espero não
Ei,
ter dito nada.
muito bem, muito
E
bem.
o segundo, eu sei dizer porque isso também já aconteceu na Fórmula 1, que é o BMW M Grand Prix de Von Styria. É o Grande Prémio da Estíria, tal como
Na
na
Fórmula 1.
Fórmula 1 o Grande Prémio da Estíria, que para quem não sabe é. Basicamente é a região onde está alugado o Red Bull Ring em Spielberg, na Áustria. Expectativas para lá. Há coisas boas para o Miguel. O Miguel costuma dar-se bem
Sim,
na
Miguel.
Áustria.
Sim, o ano passado fez um bom resultado na Áustria. Se eu não estou em erro, foi também o acho que foi o melhor resultado do Miguel o ano passado, foi na Áustria, um oitavo lugar, se não estou em erro.
Tudo se
Eu
procura.
tudo
Se
se
conseguir.
procura.
Se conseguis encher aí um chouriço, eu vou aqui à procura.
Bom, eu não vou fazer aqui uma futurologia, porque já vi que 2020 não vale a pena. Isto que hoje é verdade, amanhã no Grande Prémio já não é. Porque lá está, tivemos Quartararo a vencer os dois primeiros. Muita aposta também no Quartararo para este fim de semana que não se verificou. Binder ganhou, ou seja, um rookie a ganhar. Um grande prémio, só que uma nota de rodapé, esta informação saquei aqui ao nosso colega João Barbosa. O último rookie a vencer uma prova da categoria Rainha tinha sido o próprio do Marco Marques em 2013. Por isso lá está, acho que isto agora, futurologia neste 2020 é um bocadinho arriscado. Prefiro esperar para ver também como é que os pilotos vão chegar à Áustria, que quase que nem têm tempo para descansar. Isto agora até ao final de
Isto agora
agosto é sempre a andar,
é sempre de
sempre a
seguida.
acelerar.
Vamos ter episódios que é até
Vão ter que
dizer
levar
chega.
connosco.
Miguel Oliveira foi oitavo em 2019 no Red Bull Ring. Foi esse o seu melhor resultado da época. E foi o seu único top 10, porque de resto
Exatamente,
ele
sim.
tinha tido um 11º na Argentina.
Sim.
E de resto, mais nada. Não houve Valência, não,
Não. Sim.
Malásia não houve. Ele não entrou, ele também não entrou na Austrália e de resto foi o oitavo.
Sim, foi,
Ou seja.
exato, foi o melhor resultado do Miguel o ano passado. Por isso, se este fim de semana tivemos um sexto lugar, um maravilhoso sexto lugar,
Agora é para subir.
agora é
Não
sempre
digo já
para subir.
para a vitória, mas é
Mas
para
ali
subir.
o top 5, eu acho que sim, acho que vai entrar muito aqui também na luta, quiçá pelo pódio, mas seguramente pelo top 5. E eu já tinha dito isto aqui
No primeiro
logo
episódio.
no primeiro episódio, por isso. Façam um favor de prestar atenção, que eu às vezes ainda digo umas coisas certas. Bom, o Miguel também me tem estado a ajudar, não é? Não me tem aqui falhado muito.
Sim, mas é tentado bem. Eu penso que a
Sim.
queda não foi assim tão grave nos treinos livres, ou seja, ele vai recuperar. Já disse que as quatro KTMs têm o mesmo material, o material é o mesmo, apenas muda a cor e o piloto e as pessoas, porque cada piloto adapta-se, tem estilo de pilotagem diferente, prefere umas coisas a outras, isso cada piloto tem. Mas eu também não vou entrar muito com isso. A única coisa que eu posso dizer é que penso que não vai haver chuva, é agosto, estamos no verão. A Áustria costuma ser quente.
Pois costuma.
Vamos ver o que é que sai daqui. É uma longa reta, aquela reta da meta. Tem a reta de
Boa
trás,
para as
que é outra
KTM.
reta. Neste momento, é como tu disseste, eu acho que vai ser boa para as KTM. Boa para as Ducati, a versão 2019.
E 19, sim.
Boa também para as Yamaha, a versão 2020. Não sei, a versão 2019, não sei o que é que vai sair dali. Ou seja, o Morbidelli pode estar um bocadinho tremido, mas vai ser interessante. E uma coisa que também é boa é para a Honda, mas sabendo que o Alex
Tem
Marquez
marcas.
não tem assim tanta experiência, vamos ver o que é que o Bradle faz. Talvez saia pelo menos um top 15, pelo menos pontuar os dois pilotos da
Pontuar,
Honda.
sim.
Pois isso.
Era importante também para o Mundial de Construtores, que também já me parece perdido para a Honda.
E é isso, Carolina. Obrigado. Nós vamos
Obrigada,
estar
até para a
até
semana.
para a semana, aqui para a semana, com o Grande Prémio de Van Oost, qualquer coisa, na
Exato.
Áustria, Red Bull Ring, Spielberg. Eu sou o David Pacheco, tive a Carolina Neto comigo. Não se esqueçam, subscrevam. Podem subscrever o nosso canal do YouTube, que também é conteúdo de Fórmula 1. Podem seguir-nos nas redes sociais, no Twitter. No Facebook, Automobil 321, no Instagram, Automobil underscore 321. Também podem ouvir este podcast nas plataformas que quiserem. Podem deixar estrelas, podem comentar, podem fazer gosto no Spotify, no Apple
E
Podcast, no Google
partilhem
Podcast.
com os amigos e com os
É isso.
conhecidos.
Partilhem. É isso. Partilhem muito, partilhem. Partilhem por esse mundo fora. É assim, nós temos ouvintes na China, portanto, partilhem por esse mundo fora que nós queremos isso. Obrigado e até para a semana.